Viva Maria ecoa no rádio da nação. Mulheres ribeirinhas, força e inspiração. Na quebradeira do coco, luta e resistência. Vozes que ecoam pela igualdade em existência.
Com as bênçãos da Grande Mãe, que orienta o destino da humanidade na Terra, está entrando no ar Natureza Mulher. A sensibilidade da vida no equilíbrio do mundo.
Por amor à natureza, amor a você. Por amor à tua vida, pelo prazer de viver no planeta.
Bem, hoje, como vocês sabem, celebramos com alegria e gratidão, é claro, os 44 anos de existência da nossa luta, resistência, conquistas. Viva Maria! Há mais de 4 décadas, esse programa da Voz às Mulheres ilumina nossas histórias e fortalece a nossa caminhada por igualdade e por justiça. E para marcar essa data tão especial, os 44 anos desse programa, a gente tem a honra e o prazer de receber a ministra da Mulher, Márcia Lopes, guerreira, incansável, aliada na promoção dos direitos das mulheres do Brasil. Ministra, seja mais do que bem-vinda ao nosso Viva Maria, uma alegria do tamanho da Amazônia recebê-la aqui.
Que bom, Mara Régia, é muito bom falar na rádio. Desde muito criança, eu aprendi a ouvir rádio com os meus pais. E desde sempre sonhava até em fazer um programa de rádio na universidade, mas acabou não acontecendo. Mas agora eu tenho tido o prazer sempre de falar, e eu faço questão de falar nas rádios do Brasil. É muito importante e tenho uma honra. E também o orgulho que é teu é nosso, né? Do Viva Maria, por esses 44 anos de existência. Muita persistência tua, muita dedicação, e isso merece todo o nosso aplauso.
Pois é, eu queria aproveitar o aplauso para homenagear as nossas amigas e amigos do Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça da nossa EBC, que se mobilizaram, inclusive, em prol da sua presença aqui neste 14 de setembro, que é uma data que se tornou internacional, inclusive, por força de uma ação das jornalistas, das periodistas na Argentina, que, revoltadas com a ausência do programa que foi tirado do ar no governo Collor, criaram essa data para que a gente jamais deixasse de refletir sobre questões, inclusive, como essa carta que eu tenho aqui, de 1996, veja bem, ela dizendo: não fala meu nome não, mas olha, eu quero compartilhar com você a minha dor. Tenho 22 anos, 1,49 de altura, peso 83 quilos. Eu sou casada, mas não de papel passado, mas aqui a gente vive, eu imagino, o que eu posso fazer em função desse corpo tão feio que eu tenho? Então, nós estamos falando justamente da imagem da mulher. E aqui, a maioria das perguntas que nós recebemos da nossa audiência tem a ver justamente com esse contexto. Então, eu queria justamente ouvir a Kênia Silva. Ela é uma Maria Quarquer, porque um dia ela foi tentar comprar uma fita de vídeo para alugar, na verdade, né, para passar em casa. E ela é trabalhadora rural, e ao chegar, os donos da loja negaram por ela ser uma mulher da roça. E aí ela fez um poema: eu sou uma Maria Quarquer, uma dessas mulheres que anda de carroça, de cavalo a pé. E a pergunta dela, depois, com autoestima refeita, ela hoje é da Academia Xinguarense de Letras, voltou a estudar, e então ela diz:
ministra, diante da pressão social e midiática que impõe às mulheres um padrão de beleza inalcançável, que afeta desde a autoestima até a saúde física e mental, como o Ministério tem atuado para enfrentar essa indústria que lucra com nossas inseguranças e promover políticas que valorizem a diversidade real dos corpos femininos?
Que bom, Kênia e todas as mulheres, né, que a Kênia representa, porque é isso mesmo, né? Nós sabemos que nesse sistema tão consumista, né, onde o material, né, onde a aparência se torna quase a essência, né? Infelizmente, nós temos que nos fazer essa pergunta todos os dias. E eu não tenho dúvida que essa foi uma das grandes conquistas do movimento feminista, porque a partir de então as mulheres começaram a trazer cada vez mais a sua identidade, o seu jeito de ser, enfrentando. Esses dias, conversando com uma mulher, ela me disse: a violência em casa começou quando o meu parceiro disse: você está gorda, você está feia. E aí eu tive a consciência de que a partir dali eu não teria mais paz. E isso aconteceu, e demorou 2 anos para ela tomar uma decisão da sua separação. Mas eu penso que cada vez mais, eu tenho muita honra, porque no governo do presidente Lula, trabalhando e ouvindo as mulheres do Bolsa Família, a gente viu que as mulheres negras voltaram a fazer as tranças no cabelo, voltaram a usar os turbantes, os tecidos, né, africanos. E isso vai demonstrando a autoestima das mulheres e a organização das mulheres. Eu tenho falado com as mulheres pescadoras, marisqueiras, quebradeiras de coco, babaçu, com as mulheres catadoras de material reciclável, e a gente vai olhando que quando há, por parte do governo, das lideranças, o apoio, o estímulo, o respeito, claro que elas florescem. Então é disso que nós estamos falando, que a Kênia e que todas as mulheres, nas suas vozes, no seu jeito de ser e de se permitir ser, no seu corpo, que elas apareçam cada vez mais.
Pois é, e aqui nós temos na pessoa de Juliana César Nunes, né, que é uma heróica militante, inclusive, da questão, né, das mulheres negras, que se preparam, inclusive, para a marcha, né, que vai acontecer, não demora.
Quero falar disso.
Eu, com toda certeza. A gente também não pode esquecer que, pelos laços de parentesco, as indígenas têm essa pertença desde aquela primeira conferência que aconteceu lá atrás. E eu tenho aqui a Letícia Leite. Ela é da Rádio Nacional dos Povos da UNB.
Olá, Mara Régia, minha amiga querida, e as ouvintes desse programa que eu amo, Viva Maria, que está de aniversário, um dos programas mais importantes deste país, 44 anos de Viva Maria, que coisa linda! A gente vem acompanhando um avanço das mulheres indígenas hoje na política tradicional. Vemos aí a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, a deputada Célia Chacriabá, a deputada Juliana. E a gente acabou também de ter acesso aos dados da pesquisa Iparenta, que foi a primeira pesquisa nacional que olhou para a violência contra as mulheres indígenas no âmbito nacional. E a violência política é uma violência muito presente na voz dessas mulheres, na pesquisa. Então eu queria entender como que a questão indígena está equacionada, está contemplada ao desenhar as políticas públicas nesse momento. Queria que ela comentasse sobre isso.
Eu tive a honra de ser convidada pela deputada Célia Chacriabá, assim que eu cheguei, faz 4 meses que eu assumi o ministério, justamente numa coletiva na Câmara Federal que tratava da violência política. E eu assumi o compromisso de que o Ministério das Mulheres, para onde fosse, falaria disso. Tanto é que acabou aquele episódio da ministra Marina da Silva, e eu disse e coloquei no Instagram que o ano que vem tem eleição e que a gente não pode votar em nenhum homem que ofende as mulheres, em nenhum homem que é grosseiro. Então, nós temos que tornar esse debate, não é um debate só, claro que é necessário ser acadêmico, porque nós temos que entender o que está acontecendo e o que continua acontecendo no nosso país e no mundo. Uhum. Mas é muito importante que a gente assegure que a legislação seja aplicada, e a Lei Maria da Penha, que fez 19 anos agora, em 7 de agosto, ela trata também da violência política de gênero. E que cada vez as mulheres denunciem. O tema da nossa campanha esse ano foi não deixe chegar ao fim da linha, ligue 180. E todas nós, as mulheres que são de todos os setores da sociedade, nós precisamos aprender a denunciar. E a violência política, ela vai continuar se as mulheres recuarem. Nós não podemos permitir nenhum recuo. Nós queremos que as mulheres tenham mais poder, mais participação, que elas ocupem mais, quanto mais, melhor os cargos que estão aí na sociedade. É o que a gente tem visto. Então, essa é uma luta, é um compromisso que nós já abraçamos. Uma mulher quilombola me disse: ministra, lá nos municípios, os prefeitos não nos reconhecem. Eles não sabem da nossa existência, eles não têm ideia, embora a gente pertença ao município. E eu disse: a partir de agora, todas as vezes que eu for para um evento, para um ato coletivo, eu vou chamar uma mulher quilombola. E eu fiz isso, tenho feito isso, e na semana passada eu chamei lá no Rio Grande do Norte uma quilombola e uma indígena para estarem do meu lado no momento em que eu fiz um pronunciamento a quase 3 mil pessoas.
Pois é, visibilidade é tudo, né?
Exatamente.
Daí a nossa briga em função do 14 de setembro, que invoca justamente a nossa visibilidade nos meios de comunicação e em todas as instâncias, inclusive de poder. E quem acompanha muito de perto, né, no Parlamento Brasileiro, os projetos, enfim, os embates, debates, é a nossa Isabel Freitas, assessora do CFEM, que é o Centro Feminista de Estudos e Assessoria. E ela trouxe uma pergunta para a ministra pessoalmente.
Isso. Nossa saudação, Mara Régia, a todas as Marias do Brasil. E dizer que a Mara Régia chegou faz 44 anos, o CFM faz 36. Então, abriu voz para as mulheres, né? Ministra, é uma honra dividir esse espaço com você. E eu queria perguntar o seguinte: nós acompanhamos, a partir do movimento feminista, a partir do CFM, a mobilização da mulherada em torno da Conferência Nacional de Política para as Mulheres. São mulheres de todos os cantos do Brasil se reunindo, construindo proposta e tendo muitas expectativas com o governo do presidente Lula, que já entra na sua reta final, com a reparação, no caso das mulheres negras, em marcha pelo bem viver, com a reparação e uma esperança muito grande. Então, vamos ter uma pauta enorme, vamos ter uma demanda extraordinária, desde defensoras de direitos humanos amazônidas ou quilombolas do norte, do sul, desde as meninas que continuam violentadas e o parlamento quer que ela seja mãe, as medidas econômicas, ao cuidado, ao déficit da creche, as políticas de emprego justo, enfim, a mudança social, econômica, política, socioambiental que a sociedade precisa, que as mulheres precisam, que as quilombolas precisam, que as mulheres negras precisam e que todas nós precisamos. Você está coordenando um processo com o movimento de mulheres, movimento feminista, extraordinário para a democracia. E você tem um orçamento público sequestrado pelo parlamento brasileiro. Qual que é a sua estratégia para a gente poder pensar, propor, financiar e efetivar as políticas públicas para as mulheres brasileiras?
Obrigada, Isabel. Esse é um grande desafio, né? E que não é só do Ministério das Mulheres, nem só do governo do presidente Lula. Isso é da sociedade brasileira. E esses dias eu falava, eu sou assistente social e na luta há mais de 50 anos. E aí, lá atrás, naquele período, a nossa luta era para acabar com as emendas parlamentares. E claro que depois ela aparece na Constituição como uma medida oficial, né? Então, essa é uma questão e que a gente precisa enfrentar de perto. Obviamente que quando eu estava no MDS, nós chamávamos os deputados e deputadas e dizíamos: nós queremos, ministro Patrus Ananias, eu era secretária executiva, ele ministro, e nós dizíamos: nós vamos pagar todas as emendas parlamentares, mas desde que elas atendam às necessidades dos municípios e que as entidades, as organizações, os movimentos sociais e os governos locais têm que fazer esse planejamento para alcançar as necessidades. Depois nós tivemos, é claro, num desgoverno de 2016 a 22, nós chegamos ao cúmulo do orçamento secreto. Quando a Constituição trata da transparência, quando o outro governo do presidente coloca uma lei da informação, o governo fascista, né? Ele traz, ele permite o orçamento secreto. Então, é claro que esse é um processo. Não é simples, mas que o presidente Lula, ele não se cansa de dialogar. E isso é democracia. Tanto Sim. é que o tema da nossa conferência, né, é mais democracia, mais igualdade e mais conquistas para todas.
E esse contingenciamento de recursos, haverá de alguma forma de impactar negativamente a conferência ou não? Vamos conseguir.
Não, a conferência está prevista para 3.500 mulheres que encantarão a esplanada, como as conselheiras dizem. Nós fizemos e incentivamos e, enfim, apoiamos as conferências municipais, regionais, as conferências livres. Nós vamos trazer 1.000 mulheres que participaram das conferências livres em todo o Brasil. Orçamento previsto, orçamento executado, e dessa conferência nacional sairá os subsídios para elaborar e construir coletivamente o grande Plano Nacional de Política para as Mulheres. E aí, nesse sentido, apesar do nosso orçamento ser pequeno e nós estarmos dialogando, inclusive, com as deputadas e deputados para que as emendas venham nesse sentido de atender as necessidades que as mulheres apontam, nós temos aí cada ministério cumprindo o seu orçamento. Então, a saúde, a educação, a cultura, a assistência social, tivemos com o ministro da Previdência dizendo que são mais de 57% das mulheres aposentadas, rurais, do BPC, são mulheres, que recebem o benefício, são mulheres. Enfim, nós estamos nessa luta de ampliação do acesso das mulheres às políticas públicas, de diálogo com os estados e municípios. É dessa pressão, e o presidente Lula sempre fala isso, é preciso pressionar, é preciso se organizar, e por isso as marchas são fundamentais. Nós vamos apoiar financeiramente a Marcha das Mulheres Negras no dia 25 de novembro, assim como apoiamos as conferências regionais das mulheres indígenas. Eu estava junto com a Sônia Guajajara agora nessa grande primeira conferência nacional, estive nas regionais. Enfim, é uma luta, né? E a gente não pode abrir mão dessa luta. Nós queremos mais recursos, nós queremos dimensionar sempre o tamanho das necessidades das mulheres. Por isso que, de novo, vem o Ministério das Mulheres. Nós não existíamos mais, assim como não existiam tantos ministérios, da Previdência, do Trabalho, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Cultura, do Esporte. E agora nós voltamos, o nosso governo voltou, as mulheres voltaram, e essa é a nossa luta, Isabel. Então, eu penso que desta conferência também deverão sair propostas muito concretas das prioridades que nós queremos e universalizando aquilo que é preciso alcançar o Brasil, esse país que é tão grande e que a gente precisa chegar, né, sem dúvida, em todas as mulheres, em todos os lugares, em todos os grupos, e pensando que, no caso, as mulheres negras aí assumem um papel fundamental, porque todos os indicadores demonstram que, para as mulheres negras, tudo é mais difícil. O acesso, a condição, a qualidade do que é ofertado. Então, até a discriminação, muita discriminação, muito racismo. Então, nós temos nessa pauta que para nós é fundamental. Mas não é o governo sozinho, é o governo e toda a sociedade. Quanto mais a sociedade estiver organizada, crítica, participante, melhor.
Melhor. Mulheres Univos, viva Maria! Seguimos com o nosso especial 44 Isso. anos, e vamos agora passar a palavra a Nildete Santana, diretora das Mulheres, ou ABDF, que muito se esforça para fazer valer direito da mulher na lei e na vida, não é isso?
É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Mara Régia, pelo convite. Prazer, ministra Isabela, muito bom poder estar aqui com vocês. E eu, ouvindo tantas maravilhas que vocês estão falando e os desafios que a gente enfrenta, e como mulher negra, eu gostaria de perguntar, ministra, nós sabemos que a Convenção 190 da OIT ainda não foi, né, regulamentada pelo Brasil, não foi ratificada, E no ano passado o presidente Lula falou sobre esse tema. E é um tema que nos aflige, porque atinge todas as mulheres, especialmente as mulheres negras. E a gente vê, no caso, as mulheres jornalistas também sofrendo assédio, sofrendo violência. A violência simbólica, a violência moral, a violência às vezes sexual, de passar a mão, de empurrar, dos homens serem grosseiros com a gente, seja na advocacia, seja no jornalismo, né, já que estamos aqui num programa de rádio, sendo ouvida por tantas Marias e tantas Marias negras, né, que precisam ser mais ouvidas no Brasil. São as mulheres que são menos representadas no Congresso e são as mulheres que também mais sofrem assédio moral e sexual. E esse instrumento internacional é um instrumento fundamental, creio eu, para que a gente possa, de fato, combater essa prática, que é uma prática nefasta, e que essa convenção ela contempla as interseccionalidades, os marcadores sociais que nos atingem e que nos aflige, que o assédio não é um problema somente das mulheres, mas as mulheres são muito mais comumente assediadas do que os homens. Então eu gostaria de saber quais são as perspectivas do Ministério, como tem sido esse trabalho para superar esse desafio de combate à violência simbólica e à violência real, que é o assédio.
Bem, nós temos uma Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência, nós temos a vinda, né, de uma especialista na área, a Estela Bezerra, que é da Paraíba, e nós, imediatamente, desde que assumimos, e o presidente Lula falava sobre isso, porque também eu dizia para ele, não é só o Ministério das Mulheres, mas é o conjunto dos ministérios, dos órgãos públicos, de todos os setores, que levará a uma mudança de mentalidade. E o presidente Lula me perguntava, por que será que é tão difícil? Há 40 anos, assim como você fala com todas as Marias, né? Ele dizia, há 40 anos a gente repete as coisas, a gente fala, né? Fala contra o racismo, contra o preconceito, contra a discriminação, e isso continua. Quando que a gente vai dar esse salto de qualidade? E aí eu me lembro que o ministro de Portos e Aeroportos me convidou, e eu fui lá no evento, que é um programa novo que fala assédio não decola. E o que nós estamos fazendo no Ministério é com esses grandes, com essas frentes, por exemplo, com o Fórum das Mulheres Quilombola, que são jovens e jovens da periferia e a maioria negra, nós lançamos um edital premiando o trabalho, premiando a arte dessas mulheres. E assim nós estamos fazendo com cada fórum, das quebradeiras de coco babaçu, das mulheres ciganas, das catadoras, das todos os povos e comunidades tradicionais. Então, e falando disso, eu estive na USP falando da situação, da questão do feminicídio e de todas as violências. E não há dúvida que o assédio é uma delas. Eu me reuni com as reitoras e vice-reitoras e elas nos diziam, você, ministra, não tem ideia do que a gente passa porque a gente se lança numa campanha para ser reitora. E lá na USP, nós também, a USP tomou uma atitude muito importante porque ela deu o diploma de mestre para aquela jovem que foi morta barbaramente em abril deste ano. Então, o que nós estamos fazendo com todos os programas que nós temos, né? O Pró-Equidade, a Lei de Igualdade Salarial, que obviamente traria para as mulheres muito mais autonomia, e isso é a menina dos olhos do presidente Lula, e ele, como sindicalista, né? Ele diz assim, a mesma função, o mesmo salário. E essa é uma luta nossa, e é claro que se a mulher tiver muito mais autoestima, muito mais autonomia, ela vai deixar de dizer, eu preciso permanecer com este parceiro, apesar da violência, porque eu dependo dele. Então, a violência patrimonial, né, a violência política, a violência, todas as violências sexuais, enfim, isso é um tema que nós temos ocupado todo o nosso tempo. Praticamente, nós reunimos um grupo de especialistas e agora vamos para a conferência, né, com temas importantíssimos e temos que cada dia mais dar visibilidade para isso.
Sim.
Né, não esconder, né, não achar que isso é assim mesmo, naturalizar, banalizar. Se eu tiver tempo, eu vou falar da iniciativa da ONU Mulheres que lançou o He for She, eles Sim. por elas, para também dialogar com os homens, né? Essa mudança não vai acontecer só entre as mulheres. Nós teremos que ter mulheres e homens né, enfrentando com a coragem de enfrentar uma realidade que é tão dura e é absurda. Então, nós estamos retomando, sejam as convenções, sejam toda a legislação, para reforçar e ampliar. Eu tenho falado com os governadores, com os prefeitos, com as universidades, com os movimentos sociais, para que a gente, de fato, tenha mais lucidez nas estratégias, né? Para a gente não banalizar e naturalizar.
E uma delas, seguramente, vai acontecer na Conferência das Mulheres, porque a ministra já me contou que vai trazer a vítima né, daqueles 61 socos que deformou completamente o seu rosto, mesmo após 7 horas de cirurgia. Uma barbárie, não é? E a gente precisa dar a maior visibilidade possível a essas questões e não banalizá-las, né, ministra?
Exatamente, exatamente, Mara. Eu estive né, com a Juliana e ela disse, eu tenho sofrido muito, sofri muito, mas estou me recuperando. Com 7 placas de titânio e 31 parafusos no rosto, após levar os 61 socos, e a lucidez dela de poder apertar o botão do elevador do térreo, né? Porque aí todo mundo já, pelas câmeras, tinha visto, então também já vereadoras, já parlamentares colocando a obrigação de ter câmera em todos os prédios, né? Então a gente vai aprendendo até com o sofrimento. E a Juliana foi muito firme quando ela fala dessa disposição dela em entrar na luta pelas mulheres. E aí na hora eu convidei, ela aceitou e ela estará conosco, porque são muitas Julianas, são muitas Brunas, são muitas Marias da Penha. Liguei para Maria da Penha, falei com ela, com 80 anos, ela está forte, ela está determinada, ainda sofrendo perseguições.
Muito.
Mas ela está bem e nos ajudando muito nessa luta.
Pois é, então na certeza de que juntas somos cada vez mais fortes, ministra, queremos que o nosso Viva Maria, enquanto também uma forma de resistência e esperança para tantas mulheres, sobreviva a todos os percalços, porque no fundo da alma do povo brasileiro, essa mulher chamada democracia tem sempre que prevalecer. E é por ela que estamos juntas nessa luta. Vamos dar as mãos aqui, Isabel. Esse momento único nosso. Viva Maria!
Viva todas as Marias! Que bom! Oh, muito que obrigada.
Obrigada!
Que bom! Parabéns! Viva!
O Viva Maria!
Viva! Que viva bom. As mulheres
obrigada.
Do Brasil! Eu estou sempre à disposição, viu?